estas Pascuas sobrantes y diáconos, saludo a Excelencia Maria, a todos los presentes, las comunidades representadas. Para mí, para vos, peço esta luz, fala a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nos há de ajudar a iluminar-nos a nós, para nós vermos resplandecer o próprio Deus, não só no rosto de Cristo, mas neste mundo concreto que nos é oferecido para nós evangelizarmos. Alegro-me de estar convosco nesta nossa catedral e no evento que aqui nos congrega o Dia da Igreja Diocesana. De facto, nós reunimos-nos hoje na nossa catedral sob a proteção da sua padroeira Nossa Senhora, com o título de Senhora da Assunção. Vimos de vários pontos da nossa Diocese da Guarda, também em representação das nossas comunidades paroquiais e interparoquiais, incluindo a forma como os símbolos que connosco trazemos e que mais nos identificam. E estamos aqui a celebrar o Dia da Igreja Diocesana. Esta é uma celebração que foi pedida pela nossa Assembleia Diocesana há um ano, apontando mesmo o dia da sua organização, no dia 2 de junho. Queremos, por isso, que este dia, o Dia da Igreja Diocesana, seja vivido como ponto de chegada para o esforço de acolhimento às proposições da nossa Assembleia, mas também como ponto de partida, marcada pela Carta Pastoral que a mesma Assembleia Diocesana pediu e que hoje também vai ser apresentada. Está em causa a caminhada sinodal que quisemos iniciar na preparação da Assembleia Diocesana ao longo de 3 anos, mas também na sua realização, como também no primeiro esforço de recepção que fizemos ao longo deste ano e que terminou, e queremos continuar nos próximos tempos, de acordo com as orientações que nos dá a Carta Pastoral, hoje mesmo apresentada, e que, como disse, foi nos pedido. Irmãs e irmãos, estamos nesta solene celebração a viver domingo. Sim, porque a missa vespertina que estamos a celebrar é a do nono domingo do tempo comum. E como sabemos, o domingo, lembrou a nossa Assembleia Diocesana, tem uma importância fundamental na nossa vida de fé. Por isso, o domingo e a celebração da Eucaristia ocupam um lugar central na nossa vida de cristãos, tanto pessoal como comunitário. E como sabemos, a importância do sábado para o povo de Deus no Antigo Testamento é ocupada agora, na vida da Igreja, pelo domingo, o primeiro dia da semana, comemorativo da restauração do Senhor. O livro de Deuteronômio, que nós hoje escutamos, lembra-nos que o lugar central e estruturante que o sábado ocupava na vida religiosa e social do povo de Israel era um dia inteiramente disponibilizado para Deus e para o descanso que a condição humana necessariamente exige. Claro, como muitas outras vezes acontece e com outras realidades, a importância fundamental deste dia estava sujeita a falsos entendimentos e até a fundamentalismos. E foi o que aconteceu na tradição judaica, que hoje o Evangelho nos refere, com as sensibilidades farisaicas diante da atuação de Jesus, focar única e exclusivamente no bem das pessoas. O escândalo de alguns, quando Jesus justifica a necessidade de as pessoas se alimentarem mesmo em dia de sábado, ou quando em dia de sábado restitui saúde àquele bem, esse escândalo é mesmo um escândalo fariseu. Escândalo ao qual Jesus responde, enunciando o princípio que todos compreendem como óbvio e que foi assim enunciado: o sábado é para o homem e não é o homem para o sábado. As leis existem para servir as pessoas e não são as pessoas para servir as leis. E quando uma lei não serve para as pessoas, só temos um caminho assim, rasgado. Mãe, também para nós hoje, o que está em causa ao celebrarmos o domingo é dignificarmos as pessoas, celebrando a ressurreição do Senhor e a vida nova que ela inaugura também para nós. Ao mesmo tempo, o domingo aparece na roda da semana como um dia especial de paragem nos afazeres cotidianos, para dar lugar a que se cultivem as boas relações, sobretudo em família, e se dê a devida atenção às pessoas, sobretudo aquelas que se sentem mais abandonadas. É também oportunidade para que os fiéis possam cuidar a sua formação na fé e a espiritualidade verdadeira que dá sentido às suas vidas. Por estas e por muitas outras razões, temos a obrigação de defender e valorizar o domingo como instituição da fé cristã, mas também ao serviço do bem total das pessoas, da sua verdadeira humanização. Irmãos e irmãos, neste dia da Igreja Diocesana, que celebramos na nossa Catedral, Igreja bem de toda a Diocese, com a força do simbolismo que é próprio, penso ser legítimo deixar aqui enunciados alguns sonhos que hão de alimentar a nossa caminhada sinodal e de recepção da Assembleia Diocesana nos próximos tempos. O primeiro deles, enuncio assim, é que cada uma das nossas comunidades paroquiais e mesmo interparoquiais se transforme em verdadeira escola de fé. Uma escola onde todos nós somos discípulos e Jesus é o Mestre. E nós queremos aprender a lição deste grande Mestre, mas também queremos viver o seu estilo de vida e, sobretudo, queremos assumir corajosamente o mandato missionário que Ele nos deixou. E com estas palavras, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho. Este sonho, irmãs e irmãos, é para alimentarmos. Certamente pedimos que haja apoio, além da Diocese, como uma escola, a escola teológica e outros, para nos ajudar a progredir por aqui. Mas este sonho só se poderá cumprir se formos capazes de desenvolver e organizar a rede dos serviços e ministérios em toda a nossa Diocese e nas suas diferentes comunidades paroquiais ou interparoquiais. A rede dos serviços e ministérios. Para isso, temos de continuar a cuidar com muito empenho os ministérios ordenados, promovendo as vocações sacerdotais e diaconais. Mas também temos de cuidar bem os outros ministérios, sobretudo oferecendo-lhes a formação e o acompanhamento a que eles têm direito para servirem bem. Pedimos, nesta hora, a ajuda de Deus para sabermos articular e coordenar bem todos os ministérios, incluindo os serviços diocesanos e outros supra-paroquiais, de tal modo que possamos vir a ter na nossa Diocese uma verdadeira comunhão de ministérios, aos serviços da comunhão de todas e cada uma das nossas comunidades. E que neste esforço, aos sacerdotes, sejam criadas as condições para eles se dedicarem ao essencial, à celebração da fé, ao acolhimento e ao acompanhamento espiritual das pessoas. Sonhamos ainda com comunidades abertas, não fechadas sobre si próprias. Comunidades abertas, umas às outras, à Igreja Diocesana e à Igreja Universal, assim como às grandes necessidades do mundo e da sociedade que nos envolvem. E sobre esta abertura das comunidades às preocupações da Igreja do mundo, crescendo em ardor missionário, nunca é demais lembrar-nos as recomendações que nos faz o Papa Francisco sobre que a Igreja deve ser sempre uma Igreja inserida para as periferias. Periferias da pobreza, mas também da ignorância e das muitas outras dimensões da marginalidade que, infelizmente, continuam a fazer sofrer as pessoas, apesar dos avanços surpreendentes da ciência da Terra. Claro que esta abertura das comunidades tem de se dar sempre de dentro para fora, e por isso temos de saber motivar cada uma delas para a relação e a cooperação com as comunidades vizinhas. É começar pelos grupos de paróquias confiadas ao mesmo parque ou aos mesmos parques. E é evidente que as nossas comunidades em geral precisam de continuar a ser educadas para esta comunhão entre elas, nomeadamente assumindo programas pastorais comuns, partilhando ministérios, partilhando serviços de formação e de celebração e ainda livros. Irmãos e irmãs, o método da caminhada sinodal que quisemos experimentar na preparação e realização do primeiro esforço de recepção da Assembleia recomendo em geral as orientações da Igreja para se aprofundar devidamente é dando lugar à avó, dando lugar em vós a todos. Esse método de caminhar de sinodal vai exigir, já está exigindo, de toda a rede de ministérios, mas principalmente dos ministérios ordenados, e em particular dos nossos sacerdotes, grande empenho no cuidar os instrumentos de participação, como são os conselhos pastorais paroquiais e interparoquiais, o conselho pastoral arcipestral, o conselho pastoral diocesano. São instrumentos vacilados para nós podermos avançar por este caminho. São instrumentos indispensáveis na caminhada sinodal, de forma abrangente, nos é recomendada. A carta pastoral, que nos foi pedida, fala nestas e em outras orientações. Não podemos nem queremos cumprir todas elas ao mesmo tempo. Queremos caminhar devagar, com passos sustentados, envolvendo o mais possível a todos, sem deixar ninguém para trás. No próximo ano pastoral, é a nossa intenção concentrar-nos na notável rede dos catequistas que temos na nossa diocese, para revermos as formas de lhes dar a necessária informação e de os acompanhar. Acrescentamos a preocupação por dinamizar nas nossas comunidades a responsabilidade missionária, nomeadamente procurando dar cumprimento à recomendação que nos faz a Assembleia para criarmos núcleos de dinamização missionária nas nossas comunidades. A própria catequese dos primeiros anos não pode deixar de incluir a vertente da responsabilidade missionária. E a terminar, irmãs e irmãos, queremos sublinhar que a grande alavanca para fazer andar o processo de renovação para o qual a Assembleia Diocesana nos desafia, essa grande alavanca tem um nome. É uma espiritualidade forte, bem alicerçada em Cristo e nas orientações de Deus. Felizmente, na nossa tradição diocesana, nós temos bons exemplos de uma espiritualidade forte e motivadora de avanços na vivência pastoral das comunidades. Cito apenas dois exemplos. Um deles, o Laos Prego, e outro deles, os retiros que se espalharam pela amplitude territorial da nossa diocese. Que o Senhor, através de sua Mãe Maria Santíssima, que aqui invocamos como a Nossa Senhora da Assunção, nos motive e nos mobilize para seguirmos estes caminhos, que são caminhos de bem para nós, para a Igreja e para a sociedade que nos está confiada para nós e para estes anos. E vamos confessar a nossa fé. Creio em Deus, ó Deus. Pai, Todo-Poderoso, que sou eu, a Deus.